Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, uma boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu, Patrícia Armentano, começo agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar aqui o que é justiça restaurativa e como ela difere do sistema de justiça criminal tradicional. Quem vai conversar comigo a respeito deste assunto é a juíza de direito da comarca de Manuel Ribas, magistrada Larissa Ferraz Koteski. Boa tarde, magistrada. Estrada, seja bem-vinda aqui ao programa.
Boa tarde, Patrícia. Eu que agradeço o convite. Estou bem animada para a gente conversar nesses minutinhos, que é um tema ainda em desenvolvimento, vamos dizer assim, e que nem todo mundo sabe do que se trata. Então, acho que é bem interessante, assim, bem produtivo a gente conversar sobre ele.
Uhum. E apesar, né, de nem todo mundo ainda conhecer, magistrada, já é um sistema que diferencia do sistema de justiça criminal tradicional, que já vem apresentando resultados? Antes da gente, né, entrar na conversa mesmo?
Com certeza. Eu mesmo tô no, né, hoje trabalho numa cidade pequena, a minha comarca tem dois municípios, né, são municípios pequenos, mas essa forma de resolução de conflitos pode ser aplicada, né, independentemente da cidade, da sociedade, se é grande ou não, se é uma capital ou não, mas no sentido de se verificar se é uma forma adequada de tratar aquela questão. E eu tive, né, mesmo nessa cidade pequena, eu já tive a oportunidade de remeter dois casos para essa forma de resolução, vamos dizer assim, e que deram resultado, sim, e que eu acho que todo mundo acaba saindo ganhando, assim, sabe? A vítima, a pessoa que está ali como acusada, né, em um determinado processo, e o judiciário, que acaba resolvendo um conflito com uma participação mais ativa daqueles envolvidos, né, acaba sendo uma solução não impositiva, sabe? Uma solução consensual, que eu acho que isso acaba trazendo benefício para todo mundo, sabe?
Uhum. Bom, a justiça restaurativa, ela é aplicada em crimes, não é mesmo? Na área criminal, magistrada. Mas em que casos, né, da área criminal ela pode ser aplicada?
Então, não há uma definição a priori, né, dos casos em que ela pode ser aplicada. Ela pode ser aplicada, vamos dizer assim, em qualquer caso criminal, tanto nos mais graves quanto nos mais leves, vamos colocar assim. Isso porque ela não necessariamente vai excluir, né, a justiça criminal tradicional. Ela pode até mesmo acontecer paralelamente à justiça tradicional. Vou dar um exemplo, né?
Sim.
Um crime, um feminicídio, em que uma mulher eventualmente acaba, né, sendo vítima de um crime de homicídio pelo então parceiro, né, na época. É algo que acontece envolvendo uma série de pessoas que ainda vão manter uma relação, né? Os filhos, eventualmente, daquele ex-casal, os pais daquela vítima que até então poderiam ser sogro e sogra da pessoa que está sendo acusada. Então, né, a par do processo criminal, eventualmente, né, remetido a um tribunal do júri, a justiça restaurativa, para as pessoas tentarem entenderem suas dores, o que elas esperam, como que elas se sentiriam, né, realmente reparadas com essa situação. Então, é por isso que ela pode acontecer até mesmo paralelamente. Então, respondendo à pergunta, a justiça restaurativa pode ser aplicada em qualquer caso criminal, né? Mas ela depende da voluntariedade, né? Ela depende da voluntariedade das pessoas envolvidas, da vítima, da pessoa que está sendo acusada. Então, não pode ser aplicada de uma forma impositiva pelo judiciário. Uhum. Então, a primeira premissa é que os envolvidos ali aceitem ir por esse caminho não tradicional, vamos dizer assim.
Então, a senhora falou no começo da conversa, né, que ela atende aí as necessidades das vítimas, também da relação com os infratores, enfim, da comunidade afetada. De que maneira, né, ela aborda essa questão entre vítima e infrator, a comunidade, a família dos envolvidos?
Uhum. Então, a justiça restaurativa acontece da seguinte forma, né? Pode ser previamente ao processo, no decorrer do processo, se o juiz, o promotor, enfim, os atuantes ali daquele processo entenderem que é uma via adequada para tratar daquela questão, mas ela acontece da seguinte forma, né? Primeiramente, né, é perguntado se aquelas pessoas aceitam, né, participar dessa forma de resolução do conflito, se elas têm interesse em se submeter a esse procedimento, vamos dizer assim. Uma vez, né, que elas aceitem, são feitos, a gente chama círculos restaurativos, né, que são feitos, não é pelo juiz, pelo promotor, o advogado pode até acompanhar, mas são por facilitadores que precisam, né, fazer um curso, tem toda uma preparação específica para ir conduzindo o desenrolar do procedimento. Então, por meio desses círculos, o facilitador conversa com a pessoa que foi vítima, com o acusado, a acusada, separadamente, e com isso, né, vai entendendo quais são as dores, quais são as mágoas, o que, que aquelas pessoas entendem, por um lado, que seria o justo naquela situação, que a pessoa sairia, né, minimamente satisfeita e com a compreensão de que o dano foi reparado, né, isso pela perspectiva da vítima, e por outro lado também, né, nesses círculos preparatórios que são feitos, é realizada essa preparação com a pessoa acusada para que ela entenda, né, de que forma que aquilo causou um prejuízo, um dano para aquela pra vítima, para a família daquela vítima, e para que ela entenda também que ela tem que se responsabilizar pelo que foi feito. Uma responsabilização no sentido mais interno, né? Uma autorresponsabilização para a pessoa entender que para aquela dano, aquele prejuízo ser reparado, ela precisa de alguma forma se responsabilizar, né, com a vítima, com a família, com a comunidade ali afetada e, né, por meio dessa percepção, tomar, né, tomar alguma medida que possa realmente atender as expectativas nesse procedimento.
Agora, é muito importante a gente ressaltar também, magistrada, que a justiça restaurativa ela não exclui o cumprimento da pena do réu, da pessoa que cometeu o crime, não é mesmo?
Não necessariamente, né? Como foi mencionado anteriormente, ela pode inclusive correr paralelamente a um processo judicial, né? Além da pena judicial, vão ser tomadas outras medidas com uma maior participação, né, dos envolvidos, né, sem esse protagonismo do Estado de impor uma pena. Então, caso seja paralelamente, além dessa pena, podem ser tomadas outras medidas que vão implicar nessa responsabilização, essa autorresponsabilização daquele infrator e também na reparação para aquela pessoa que é vítima ou então para a família dessa vítima. Mas, né, pode ser que num acordo, porque depois aqueles encontros dos pré-círculos que eu mencionei, pode ser que haja um encontro final e ali nesse encontro final, né, sigilosamente a vítima e o infrator vão chegar a um consenso do que né, o que se espera para chegar a uma solução que de um lado haja uma responsabilização, né, do infrator e por outro lado a vítima saia minimamente com a sensação de ter sido reparada de alguma forma. Eu vou dar um exemplo, porque às vezes fica um pouco fluido, assim, né, conceitos um pouco difícil de entender.
Sim.
Um caso foi até bastante emocionante, assim, que a gente teve na comarca, foi o de um suposto erro médico, né, então o caso envolvia um médico que estava como acusado no processo criminal e uma mãe que acabou, né, um suposto erro, como eu disse, é suposto que o processo criminal não teve prosseguimento nesse caso específico, por uma suposta negligência médica, e o filho que ela estava esperando acabou morrendo no parto, né? Acabou sendo bastante traumático ali para a mãe, enfim. E eu e a promotora, na época que trabalhava comigo, a gente percebeu que a via criminal não ia trazer o que aquela mãe esperava, né? Porque o que ela queria era tirar aquela dor dela, aquela mágoa, enfim, não necessariamente prejudicar aquele médico ou aquela, né, noção mais tradicional de mandar alguém para a cadeia. Aquilo não ia trazer a reparação que ela esperava, que ela realmente queria. Então, a gente remeteu para a Justiça Restaurativa esse caso. Foram muitos encontros, né, pré-encontro, antes deles realmente se encontrarem, para ele entender, né, essa parte da responsabilização, ela entender os próprios sentimentos, do que ela esperava daquele processo, o que ia realmente trazer esse conforto e fazer com que ela conseguisse seguir a vida em frente, né, se sentisse reparada e conseguisse seguir em frente. E aí, né, por fim, né, no, foram dois últimos encontros, eles chegaram a um consenso, e a mãe pediu uma indenização em dinheiro, mas para ela fazer uma laqueadura, porque ela ficou com algumas sequelas físicas desse parto que acabou ocasionando o falecimento do bebê dela. E além disso, que ela realmente queria que outras mães não passassem pelo que ela passou. Então, uma das medidas, né, acordadas entre eles, foi que ele fizesse pré-natal gratuitamente para tantas mulheres ali da região durante 6 meses, algo assim, durante um período de tempo. E foi isso que ela quis. Ela não queria punir o médico, ela só queria que ele entendesse e talvez tratasse com mais responsabilidade outros pacientes. E foi assim que eles acordaram, e o médico cumpriu essas medidas. O processo daí criminal, né, por acordo deles, acabou, a promotora também concordou, acabou não tendo prosseguimento, mas, né, houve medidas, sim, e medidas que, em acordo, eles entenderam que ali seria suficiente para responsabilização e reparação, sabe?
Então, o método, ele pode ajudar, né, inclusive, a solucionar esses conflitos que aparentemente são insolúveis por envolverem perdas muito dolorosas, não é mesmo? Então, é sempre viável para a vítima participar da justiça restaurativa?
Então, é como eu falei, o primeiro pressuposto da justiça restaurativa é a voluntariedade, né? A gente não pode obrigar ninguém a não seguir os meios tradicionais da justiça, até porque está na nossa Constituição que a justiça não é indisponível, né? No sentido assim, a gente não pode escolher não submeter um caso à justiça se a pessoa lesada entende que o que vai repará-la é seguir pelos meios tradicionais. Então, é viável na medida que a vítima, né, ou também o acusado, entenda o que significa se submeter ao procedimento de justiça restaurativa e estejam dispostos a isso. Não tem como, né, o pressuposto é o diálogo, é a conversa, é o acordo, é o entendimento do que é necessário e suficiente, né, naquele caso em concreto. O judiciário, enfim, a juíza não tem como impor que a vítima e o infrator se submetam a esse método de resolução.
Uhum. Quem pode procurar a justiça restaurativa? E quem é a magistrada do que a senhora acompanha, né, que mais normalmente procura a justiça restaurativa para tentar aí estar de frente com a outra parte?
Eu sinto que as pessoas, por não conhecerem, ainda não procuram, vamos dizer assim, espontaneamente, sabe? Eu acho que até uma função nossa como magistrados ter essa sensibilidade de verificar em alguns casos que talvez, né, os métodos tradicionais da justiça não vão trazer o que aquela pessoa espera, ou que, né, não vai trazer o conforto ou a sensação de justiça que a gente diz naquele caso concreto. Nos casos, né, em que a gente acabou remetendo para a justiça restaurativa, na nossa comarca em específico foram justamente esses, em que não havia um vínculo prévio entre as partes, né? Um outro que a gente acabou remetendo foi de um acidente de trânsito que ocasionou uma perda também de um marido e a esposa que sobreviveu e estava grávida. Então, me parece que esses casos em que há bastante sentimento envolvido, sim, sentimento de perda envolvido, e talvez uma ausência de vínculo prévio entre as partes, sabe? Porque, não sei, pode ser que algum vínculo prévio traga alguns sentimentos e ressentimentos anteriores e que podem acabar frustrando esse processo, sabe?
Porque, para que o nosso ouvinte também entenda um pouco melhor, né? Muitas vezes, a pessoa que é vítima ou familiar da vítima, ele procura preencher um vazio, uma resposta, olhar nos olhos, né, de quem cometeu o crime, para a vida poder continuar para frente, magistrado, independente do processo punitivo, né?
É exatamente isso, assim.
Uma libertação.
Isso é uma pergunta que às vezes eu faço em algumas audiências faço a pergunta a algumas vítimas, que é: o que você espera desse processo? O que vai trazer paz para a sua vida? O que você espera desse processo para a sua vida? O que, que você gostaria que acontecesse para que você consiga seguir em frente? E muitas vezes não é a punição pura e simples da outra pessoa. São outras medidas, talvez, mais intangíveis, né, que vão trazer esse conforto, essa paz interior, talvez até um perdão, sabe, para a pessoa conseguir seguir em frente. Então, por isso que eu acho que é muito válido, muito mais eficaz em alguns casos. Esse caso da paciente, do médico, foi bastante emocionante, que a gente viu que o método tradicional não traria o que aquela mãe queria, que é esse sentimento de que não aconteça, essa expectativa de que não aconteça com outras pessoas, e também, por outro lado, a responsabilização para que o médico, por outro lado, entendesse o que aquilo causou na outra parte, sabe?
Poderíamos dizer, né, que o maior benefício da justiça restaurativa é esse encontro, essa pacificação social, porque muitas vezes, como essa mãe, né, ela nem estava pensando propriamente nela, mas ela queria mostrar ao médico para que não houvesse isso com outras mulheres, outras mulheres estivessem na mesma situação que ela, não é mesmo? É uma questão de pacificação social, magistrada?
Com certeza, né? Mesmo numa, né, como eu falei, numa comunidade pequena, a pessoa, né, não vai sair a mesma de um procedimento de justiça restaurativa. Eu acho que realmente é uma transformação para a vida inteira, né? É algo muito mais profundo do que um processo judicial pura e simples, né? Uma sentença judicial que muitas vezes acaba sendo impessoal, com esse protagonismo do Estado, né, que por meio do legislativo prevê penas, prevê o que, que é crime, prevê o que, que é justo naquele caso, o juiz aplica, mas muitas vezes, né, o que o legislador previu, o que o juiz acaba aplicando, não é exatamente o que vai trazer paz e que vai fazer com que aquela sociedade evolua, né? Porque é uma forma de evolução daquela sociedade afetada, né?
E essa mediação que é feita na hora ali, né? É o próprio juiz da comarca, né? No caso, a senhora, e a senhora quem faz essa mediação do sistema quando está marcada aí uma audiência?
Não, esses casos acabei vendo na hora, né, que eram casos propícios para serem remetidos para a justiça restaurativa, mas não é o juiz, o promotor, que aí participa do procedimento, né? São pessoas, servidores que passam por cursos, é uma preparação bastante específica e rigorosa, porque acabam sendo quase que psicólogos, assim, né? É um misto entre jurídico e psicologia. Então, os facilitadores desses círculos, que acabam conduzindo o procedimento. E aí, né, nesses casos que eu tive, como havia processos em curso, depois o acordo é juntado no processo e a gente vê qual é a melhor solução ali para a parte jurídica. Então, talvez essa mediação inicial, essa identificação, melhor dizendo, que o caso, né, tem características que melhor, né, se amoldam ao procedimento da justiça restaurativa, pode ser que seja o juiz, até o próprio promotor, promotora, mas a condução do procedimento em si aí é feita por pessoas especializadas para isso.
Uhum. Muito bom. Eu quero agradecer a sua disponibilidade de estar debatendo, né, esse assunto, e normalmente assuntos na área criminal são mais delicados, né? Muito bom que o nosso ouvinte também possa acompanhar e saber o que é justiça restaurativa. Então, eu quero agradecer a sua entrevista e deixá-la à vontade, magistrada, para expor as suas considerações finais hoje aqui.
Eu que agradeço. Também acho que é muito importante a gente trazer esses temas ainda não tão explorados, né? A gente que trabalha com direito acaba tendo mais contato. Mas são temas que acabam sendo desenvolvimentos da própria sociedade, né? A justiça restaurativa surge como um desdobramento para a gente conseguir melhor servir, conseguir melhor tratar alguns conflitos, alguns problemas que a justiça tradicional talvez não seja tão adequada. Então, agradeço, estou à disposição para outros esclarecimentos. Sei que não é um tema fácil de entender em 15 minutos, a gente poderia ficar horas aqui falando,
sim,
mas espero ter contribuindo um pouquinho para essa melhor compreensão.
Com certeza, exatamente, foi muito bom, viu? Muito obrigada pela sua disponibilidade e eu quero agradecer você também que está aí do outro lado acompanhando aqui, né, o nosso bate-papo, o nosso debate hoje aqui. Acabei de conversar com a magistrada Larissa Ferraz Koteski, ela é juíza de direito da comarca de Manuel Ribas e trouxe aqui para nós informações, né, sobre os benefícios da justiça restaurativa, como que ela acontece, como ela difere do sistema de justiça criminal tradicional. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer, e buscar por podcast da Amapá. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.